corta todo torto, o zagueiro do Novo Horizontino mandando de novo pra fora. Outro escanteio no corte do Robson, que tava ajudando na área, Leandro.
É, então batendo curtinho ali, ó. Bateu de novo curtinho, vem bem, filho.
Lá vem dominando, bola na esquerda, cruzamento pra boca do gol. Jordi vai no alto pra defender com tranquilidade, vai pra segurar, tenta partir com ela, sai pro contra-ataque na direita, Rômulo, ultrapassa a linha divisória do gramado, partiu pra cima da marcação do André, botou a bola na frente, carregou, empurrado, derrubado, é falta, ponta o outro. E vem cartão amarelo, Lian.
Cartão amarelo pro André. André, número 49 da equipe do Corinthians, não teve o que fazer. O contra-ataque foi muito rápido. O Novo se aproveitar, né? Tentar fazer já um segundo gol pra gasificação. E por isso foi no contra-ataque rápido. O André não teve alternativa. Agora vai ganhar todo o tempo do mundo a equipe do Novo Horizontino. Vai fazendo a festa, a torcida do Tigre vai para a final novamente. Depois de 1990, quando disputou com o Bragantino. A final está chegando, né? Mas com o Corinthians, tudo é possível. O Corinthians, lembrando como foi com a Portuguesa, né? Então, a esperança é a última que morre.
Né, Vampeta? Aí vão falar, é do jeito Corinthians de ser. Mas tá duro, Vamp! É,
mas não pode ser todos os jogos, né? Esperar, poderia ter criado mais chance. É o Corinthians, plantel mais caro, tudo bem, o Novo Horizontino é organizado. Mas é o Corinthians, olha o nível dos jogadores que... e a folha de pagamento.
41 segundo tempo já. Agora o tempo tá passando mais rápido, né, gente? Pro Corinthians, principalmente. Vai Rômulo pra cobrança, partiu, pé direito, levantou pra boca do gol. Subiu, meteu a cabeça, a zaga tirou com o André. A bola volta aqui do meio campo, recuperação do Luiz Oyama. Abriu do lado direito, Castro e John. Tentou levantar lá pra grande área, lado esquerdo do campo. Chega, Mateuzinho de cabeça, escora. Volta a bola no goleiro Hugo Souza. Hugo Souza vai sendo pro jogo do campo defensivo. Ameaçou, não soltou, todo mundo reclamou. Soltando bola da esquerda, Matheus Bidu, domina aqui do campo defensivo, olha o Rômulo, grande partido do camisa 10 do Novo Horizontino, marcando, ajudando muito na marcação, bola aqui no lado direito, vem Matheuzinho, Matheuzinho lançou lá para o campo de ataque, subiu o Mike, o autor do gol da vitória, por enquanto do Novo Horizontino, levanta para o meio do gramado, André subiu, desviou de cabeça, bateu no adversário e saiu, lateral pro Corinthians, cobrado rapidamente, Matheuzinho, Matheuzinho soltando no meio, vem avançando pelo campo defensivo, trabalhando, o Gustavo Henrique na esquerda com Matheus Bidu, soltou agora pro Vitinho, Vitinho parou, pisou na bola, ameaçou tocar, prefere segurar, volta a bola aqui do campo defensivo, entrega pro Gustavo Henrique, virou do lado direito, Gabriel Paulista domina, não encontra espaço Corinthians para jogar, recolheu o Mateuzinho, largou mais à frente, aqui pela direita, Dieguinho, volta a bola outra vez aqui do campo defensivo, deixando pro Gustavo Henrique, que domina, dominou, antes foi o Gabriel Paulista, agora Gustavo Henrique na esquerda, Bidu. Vitinho, Vitinho voltou no gol, larga a bola outra vez aqui no meio campo, chegou para fazer domínio, vem carregando então Gabriel Paulista, na direita Mateuzinho, Mateuzinho bateu mais à frente aqui na direita, Dieguinho, Dieguinho levou pelo meio, tentou passar pelo primeiro, passou, vai contra o segundo, ganhou também, tentou inverter, aí bateu no marcador, bateu no Robson, sobrou pro Rômulo, avançou pro contra-ataque, meteu a bola na esquerda, Robson domina, vai pra entrada da grande área, dominou, segurou, aí prendeu, tentou pelo meio, bateu na marcação, insistiu, insiste também Dieguinho no meio e faz a falta, marca o árbitro, era tudo que o Novo Horizontino queria, essa falta é para parar o jogo, Leandro.
Exatamente, aí faltou um pouco ali de inteligência pro jogador do Corinthians, porque precisava somente cercar o jogador do Novo Horizontino. Olha lá, vai mudar o Corinthians, viu, Zé? Vem aí o Carrídio. Carrídio vai pro jogo e o Guinegão. Carrídio com a 19 e o Guinegão com a 56. Vão pro jogo, vai embora o André e o Alan. André 49, Alan com a 25. Portanto, mais duas substituições da equipe do Corinthians. Vai pro tudo ou nada, mais uma vez o Corinthians.
Futebol é na Jovem Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera de 50 megapixels. Apenas 1.298 à vista ou 10 de 129,80 por mês sem juros nas lojas 100.
É, Corinthians faz duas
vai
mudanças.
Mudar o Novo Horizontino
e o
também.
Novo Horizontino também vai mexer, Lian.
É, o Rômulo vai embora. O Rômulo com a camisa de número 10 e o Juninho 50 vai entrar na equipe do Novo Horizontino. Uma substituição, olha lá, o árbitro tá falando, ó, você foi ajeitar o meião para sair, então eu vou descontar, vou acrescer mais aí no tempo de acréscimo. E o Mike também foi embora, Mike 77 para a entrada ali do Eduardo Brock. O Brock vai para o jogo com a 14.
Brock é zagueiro, vai lá para aumentar a estatura, né, Vamp? Ali na grande área.
Vai para tentar segurar, poucos minutos aí, né? Vem os acréscimo aí, o Novo Horizontino vai te segurar.
Falta aqui da esquerda pro Grêmio do Novo Horizontino, cobrança na pra grande área, subiu o Matheus Bidu, casquinha na bola, se saía do Novo Horizontino, ele pisa nela, evitou a saída pra lateral, depois chegou o jogador do Grêmio do Novo Horizontino, batendo o Castrijão pra fora do gramado, lateral do campo defensivo, é para o Corinthians fazer a cobrança, tá no YouTube comigo, senta o dedo no
7.
Like. Curta a transmissão da Pan, compartilha nossa live. 45 segundos do tempo, subiu a placa, 7 minutos o tempo de acréscimo, tem 7 minutos o Novo Horizontino para segurar o resultado e para confirmar presença na decisão do Paulistão, depois de, nossa, 30 anos, desde 90, né? Desde 90, não chega a decisão do Novo Horizontino, fez história em 90, rapaz, e agora tá chegando de novo. Corinthians, esses mesmos 36 anos. Corinthians tem os mesmos 7 minutos para tentar pelo menos empatar o jogo e levar para os pênaltis. O Novo Horizontino está chegando à decisão. Amanhã, segunda semifinal. Amanhã, Palmeiras e São Paulo. Novo Horizontino tenta aqui pela direita. Corta Matheus Bidu. Balãozão levanta a bola aqui para o lado esquerdo. Chegou brigando o Vitinho. Bateu na marcação e foi para fora do gramado. Lateral para o Corinthians fazer a cobrança aqui no lado esquerdo. Torcedor corintiano já está preocupado. 46 segundo tempo. 6 para terminar em Novo Horizonte, lateral cobrado, Vitinho voltando pro Bidu, Bidu aqui pelo meio, movimenta Gustavo Henrique, no meio campo faz o passe agora no Carrillo, o peruano vem levando, pé direito levantou, bola comprida aqui na ponta direita procurando o Mateuzinho, botou no peito no chão, tentou pro Dieguinho mais à frente, chega pra fazer o corte, afasta a zaga, mandando bola pra fora do gramado, é lateral na direita para o Corinthians fazer a cobrança, cobrança feita, Mateuzinho soltando agora pro Carrillo, avançou na direita, levantou pra boca do gol, Gustavo Henrique virou centroavante, sobe a zaga, tira, Bidu vai cruzar de novo, no segundo pau chegou o Dieguinho, tentou bater para trás, errou, no desvio na perna dele, foi pra linha de fundo, não saiu do jeito que ele queria, Lian.
É, acabou desviando ali, saiu meio de mau jeito ali o chute do Dieguinho, e aí ficou fácil ali, o Jordi ainda foi no meio do caminho, ficou na indecisão, aí ela sobrou pro Dieguinho, mas aí ele errou o chute, tiro de meta. Olha lá, ó. Não quer saber de bater o Jordi. Vai demorar todo o tempo do mundo para bater o goleiro Jordi.
E aí, Vampeta, Novo Horizontino 1, Corinthians 0, 47 segundo tempo, 5 para acabar, Vamp.
É, minutos finais aí, né? O Corinthians tem que pressionar. Novo Horizontino fez posições para segurar o jogo. E vamos ver, né, Zé?
É, rapaz, lá vem para o campo de ataque outra vez o Novo Horizontino, o Robson de cabeça mandou lá para a entrada da grande área, chega Gabriel Paulista para fazer o corte, deu na esquerda pro Bidu, Bidu dominou, segurou, recebeu a falta, chegou Juninho para matar a jogada, falta cobrada, bola no meio, vem para fazer o domínio, carregando bola aqui do meu campo, Carrillo abriu na direita, movimenta Mateuzinho, se aproximou da linha divisória, parou, segurou, tá pressionado, marcado por dois, voltou na entrada da grande área, Gabriel Paulista, do lado agora pro Carrillo domina, campo defensivo, olhou no ataque, todo mundo marcado, ele vai pra finta então, partiu ele mesmo com a bola, passou pela marcação do Robson, abriu na esquerda, Matheus Bidu, rolou pelo meio, de novo Carrillo domina, vem levando, pé direito nela, abriu aqui na ponta direita, procurando o Dieguinho, mata no peito, põe a bola no chão, o Mateuzinho vai passar, o Dieguinho preferiu cortar, puxou pelo meio, ajeitou de novo no Carrillo domina, vem levando, tentou na ponta, boa bola, Mateuzinho, chegou cruzando pra boca do gol, Memphis de voleio, bateu pro gol, defendeu Jordi, ele de voleio bateu, foi no meio do gol, Jordi bem posicionado, segura firme, Daniel Lian.
É, o voleio ali do Memphis Depay na entrada ali da grande área e aí foi um pouquinho menos de força do que precisaria. E o Carrillo tá armando por ali o Carrillo, viu, Zé?
E vem o Corinthians trabalhando outra vez, fica na defensiva agora. E rapaz, Carrillo tentou passar pela marcação, perdeu. Abriu aqui na direita, vem embora pro campo de ataque, vai levando aqui pela ponta, carregando, fazendo a proteção contra a marcação, buscando Luiz Oyama, vai pra linha de fundo, tentou passar, Carrillo chega com ele na pressão, a bola foi embora pra linha de fundo, tiro de meta pro Corinthians fazer a cobrança, 49, futebol é na Jovem Pan. Jovem Pan. E vem pro jogo, Corinthians no campo defensivo, final dramático em Novo Horizonte, Grêmio Novo Horizontino vai fazendo história, Grêmio Novo Horizontino 1, Corinthians 0, estamos a 3 minutos e meio para terminar, 2 e meio para terminar, na esquerda Bidu, vira tudo pro lado direito, procurando o Dieguinho, não alcançou, a bola se perdeu, foi embora para fora do gramado, vamos chegar a 50, faltarão 2 minutos para terminar do Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino que foi finalista do Campeonato Paulista em 90, pode chegar a sua segunda decisão, falta pouco, banco do Corinthians reclama, porque demora muito para cobrar o lateral o time do Grêmio Novo Horizontino, agora na cobrança, bora jogada aqui do meio do gramado, subiu, cortou de cabeça Mateuzinho, insiste, Carrídio, bate pro alto de qualquer maneira, ela vai cair, Gabriel Paulista, tocou nela de cabeça, ela vai para fora do gramado, lateral de graça pro Grêmio Novo Horizontino fazer a cobrança, sinal marcou, 50 minutos, segundo tempo, 2 para terminar, menos agora, 1 minuto e meio para terminar, o Novo Horizontino tá perto da final, tá perto da decisão, bola aqui pro campo de ataque, vai brincando, esse Novo Horizontino é osso duro, meus amigos, levantamento de bola para o campo de ataque aqui no comando, aguentou, bateu na zaga, sobrou na direita, Dieguinho, invadiu, bateu, cruzado, salva Jordi! E a bola vai linha de fundo, escanteio pro Corinthians na direita e cartão pro goleiro, Lian.
Escanteio pro Corinthians, pode ser a última chance, o Jordi fez a defesa e recebeu amarelo, todo mundo na grande área, até o Hugo Souza,
vai pra área, escanteio pode ser a última chance pro Corinthians, Carrídio partiu, levantou, segundo pau subiu, Gabriel Paulista tentou de cabeça pra fora, comemora a torcida do Grêmio do Horizontino, essa saiu, foi pra linha de fundo, 1 minuto para acabar, um pouco menos, Daniel Lian.
Foi ali a última tentativa do Corinthians, né? Foi feito o cabeceio e aí ela foi para a linha de fundo. Vai o Novo Horizontino a poucos segundos da grande final do Paulistão.
Que defesa importante do Jordi, quase o Dieguinho empatou, Vampeta, que coisa, hein?
É, no último minuto ali, no último lance, né? Quase o Dieguinho.
Bola com o Hugo Souza, pé direito, levantou pro campo de ataque pra ninguém. Tranquilidade pro Jordi que vem pra fazer defesa. Vai acabar e o Corinthians está sendo eliminado. O árbitro mandou subir a placa, crescendo mais um. De 7 para 8. Estamos com 7 minutos além do tempo. Sobe cartão pro Guinegão, que foi disputar a bola ali, o goleiro segurou, ele trombou no goleiro Jordi, o Guinegão tá tomando cartão amarelo. Meus amigos, que final dramático, tá fazendo história outra vez o Novo Horizontino, foi finalista do Campeonato Paulista em 90, perdeu após dois empates contra o Bragantino, agora tá vencendo o Corinthians, venceu o Santos nas quartas, tá vencendo o Corinthians na semifinal, está se classificando para 2 jogos nas decisões do Campeonato Paulista contra Palmeiras e São Paulo que jogam amanhã, levantamento de bola para o campo de ataque do Novo Horizontino, chega para fazer o corte Gabriel Paulista, a bola cai na direita, vai tentar Memphis Depay, rasga aqui do meio campo a zaga, vai acabar, e tá, o árbitro acabou, o Grêmio do Novo Horizontino é gigante, faz história no Campeonato Paulista, o Grêmio do Horizontino vence o Corinthians do Jorge Ismael de Biasi, faz a festa, a torcida, os jogadores caindo no gramado comemoram, o Novo Horizontino vence o Corinthians também, já venceu Palmeiras, Santos, vence Horizontino 1, Corinthians 0, o Novo Horizontinista do Paulistão 2026, cai o Corinthians em Novo Horizonte, e o torcedor corintiano fica triste, deu Novo Horizontino, vamos pro pós-jogo da Jovem Pan, com você PH Sperber.
Vamos nessa, Zé, torcedor do Novo Horizontino, dizendo aquele ufa, depois de 30 anos, mais de 30 anos, a equipe do interior volta a uma decisão do Campeonato Paulista. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Neste pós-jogo de Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Surpresa, não dá nem pra dizer surpresa, tá? Primeiro de tudo, Novo Horizontino, melhor campanha da primeira fase. E até agora, melhor campanha do Campeonato Paulista. Artilheiro da competição. Goleou o Palmeiras, segundo colocado, e outro postulante ao título, por 4-0. Eliminou o Santos e o Corinthians. Se tem uma equipe que merece estar na final do Campeonato Paulista, esta equipe é o Novo Horizontino. Portanto, merecida a classificação do Novo Horizontino, vitória merecida do Novo Horizontino sobre o Corinthians. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogaço. O primeiro tempo foi muito morno, Vamp. Foi aquele primeiro tempo de dar sono, é bem verdade. O Dorival te ouviu, colocou o Vitinho, mas não foi o suficiente. Depois lançou o Pedro Raul, foi pro ataque, é bem verdade. Não foi o suficiente para bater o Novo Horizontino. Merecida a classificação do Novo Horizontino, mas também uma boa campanha, por que não, Vamp, do Corinthians? Chegou longe, foi até as semifinais, caiu para uma equipe que dava para cair. Muito boa noite, velho Vamp.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Zé. Você pega, né, o Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil do país, onde tem, você tem ali o Corinthians, você tem 6 times de Série A. Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol, Palmeiras, Santos, São Paulo. E aí o Bragantino, o Novo Horizontino, que vem jogando a Série B do Brasileiro, vem batendo na porta, igual o Mirassol bateu, entrou e está na Libertadores. O Novo Horizontino, por 3 oportunidades, não subiu por causa de 1 ponto. Chega, começa com o Brasil Estadual, lidera de ponta a ponta, faz a melhor campanha, ganhou de 3 grandes, ganhou do Corinthians hoje, ganhou do Palmeiras, goleano, tirou o Santos do Neymar, né, e agora vai a final. Espera aí, São Paulo ou Palmeiras, aonde ele já enfrentou o Palmeiras e goleou. Caso o São Paulo passe, e se ele vai para a final e o Novo Horizontino joga a final em Novo Horizonte, ele pode ser campeão paulista ganhando dos 4 grandes, né? Quer dizer, assim, um feito incrível, depois de 30 anos, como você falou, o Edson Moreira fazendo um belo trabalho, entrou ali vibrando, né? O Corinthians, que eu falei no começo, eu não gostei da escalação do Corinthians quando estava jogando, né? Muito, muito homem de meio campo, pouca criatividade, né? Não fez uma grande partida na noite de hoje. E o Novo Horizontino, a equipe de Novo Horizonte, com todos os méritos, está na final, está de parabéns.
Com muitos méritos, Zé. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, mais um pós-jogo. Méritos do Novo Horizontino, é bem verdade. Uma atuação... Corinthians, é verdade, mas do Corinthians, mas méritos pro Novo Horizontino, baita classificação. Boa noite, Zé.
O momento agora é de enaltecer o feito do Grêmio e do Novo Horizontino. Novo Horizontino fez a melhor campanha na fase de grupos, não é fase de grupos, mas na primeira fase lá do Campeonato Paulista. Melhor campanha. E melhor que Palmeiras, melhor que São Paulo, melhor que Corinthians, melhor que Santos, melhor que Bragantino, melhor que todo mundo, melhor que Mirassol, melhor que todo mundo. E ganhou os 2 jogos contra 2 grandes do futebol paulista, duas equipes tradicionais. Venceu o Santos, fez o gol em cima da hora. E olha como tá a estrela do Grêmio do Horizontino. Ganhou do Santos no último minuto, na última bola do jogo. E contra o Corinthians, sabe como é que ele ganhou? No último, da única finalização no gol do Corinthians. Ele finalizou uma bola no gol do Corinthians. Finalizou 6 vezes, mas todas para fora, exceto uma. Das 6 finalizações, só uma. Só a do Mike acertou o gol do Corinthians e entrou. Então, a única bola, na única finalização certa do Novo Horizontino, ele marcou o gol. O Corinthians finalizou 13 vezes contra 6 do Novo Horizontino. Finalizou 4 vezes no gol contra 1 do Novo Horizontino. Enfim, escanteio foram 8-3 para o Corinthians, posse de bola foi quase 70% do Corinthians, mas isso não serve para nada. Serve colocar a bola naquele retângulo ali. Tem que botar a bola na casinha. E o Corinthians não teve competência para botar a bola na casinha. E o Novo Horizonte teve uma bola, colocou uma bola e bastou para ele se classificar, para ele vencer. Então é hora de enaltecer, parabenizar o Novo Horizontino pela classificação, está na final do Campeonato Paulista e o Dorival vai ser muito cobrado. Jogadores serão muito cobrados, né? Porque o torcedor do Corinthians não vai deixar passar assim com tranquilidade uma eliminação para o Novo Horizontino numa semifinal de Campeonato Paulista. Seu Memphis Depay, que custa uma fortuna, não jogou nada. Um cara como ele tinha que pegar a bola e resolver fazer alguma coisa. Fazer algumas grandes jogadas. Ah, não ganhou, mas o Memphis fez boas jogadas. Deu bons passes. Assim, foi destaque no jogo. Foi nada. entre ele e o Rômulo do Novo Horizontino, muito melhor o Rômulo. Não dá para comparar. Entre ele e o André, volante, as principais jogadas assim, que o Corinthians tentou fazer ali, ofensivamente falando, os jogadores mais ofensivos do Corinthians foram Matheus Bidu e André. Por incrível que pareça, né? Aí o Dieguinho, o menino, conseguiu uma finalização ali no final do jogo. Mas Memphis Depay fez nada. E precisa ser cobrado. Ele tá aqui para decidir, para resolver jogos importantes. E não resolveu nada. Então acho que cabe cobrança ao Dorival, que é um treinador que eu gosto, eu acho um bom treinador, mas não trabalhou bem no jogo de hoje. Não gostei como Vampeta da escalação inicial do Corinthians. As mudanças não surtiram efeito nenhum, né? Jogadores que entraram não jogaram nada também, né? Especialmente o Vitinho. Entrou, não fez nada. Nada, nada no jogo de hoje. O Corinthians, treinador, jogadores, terão que dar muitas explicações aos torcedores, meu caro PH Sperber.
Daqui a pouquinho, daqui a cerca de 25, 30 minutos, o conceder a entrevista, a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, a gente vai tentar entender, velho Vamp, o que, que ele fez nessa partida do jogo contra o Novo Horizontino, porque é o que acontece. Você tem um jogo de mata, uma semifinal fora de casa. Tudo bem, é um jogo difícil contra o Novo Horizontino, eu entendo que a equipe... Mas... Vamp, pelo poder financeiro que tem, pelo elenco que tem, um dos mais caros, como você gosta de falar, um dos mais caros, um dos cinco mais caros do futebol brasileiro, ir para um jogo contra o Novo Horizontino com cinco meio-campistas e um atacante, imagem, de certa forma, ruim para o torcedor, na minha visão. Não sei se para você, velho Vamp.
Eu falei logo na escalação, né? O Zé perguntou, eu falei, eu não gostei, né, da escalação do Corinthians. Achei que não deixar o Depay sozinho, isolado. O Depay que não vive um grande momento. Não fez um gol ainda. Estamos indo para março amanhã, né? Meio de março. O Depay ainda não fez um gol com a camisa do Corinthians na temporada, né? E lógico que respeitou demais na equipe do Novo Horizontino. Eu sei que os outros atacantes do Corinthians também não vivem grandes momentos, mas pelo menos demonstra que você tem dois atacantes, que você quer ganhar o jogo. Quando ele sai com cinco homens no meio campo e o Depay sozinho no ataque, eu digo, eu já falei logo aqui, não gostei da escalação e o Novo Horizontino passou com seus méritos.
José Manuel de Barros, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu vou estender pro Vamp isso, mas passou pelo Dorival essa eliminação contra o Novo Horizontino? Ou, claro, não vou tirar nenhum mérito do Novo Horizontino, mas essa escolha de começar com cinco meias na partida fora de casa hoje, causou também essa eliminação contra o Novo Horizontino, Zé?
Eu acho, mas principalmente o fato do Corinthians não jogar o jogo como semifinal, como um jogo decisivo. E que, jogando como o time grande na equação, né, deveria tomar as rédeas do jogo, se impor. Buscar a todo tempo a vitória. Primeiro tempo, foi um primeiro tempo que não teve cara de semifinal, de jogo decisivo. Nenhum dos dois lados, mas assim, você vai cobrar o Corinthians, vai cobrar o Novo Horizontino. Novo Horizontino acho que armou uma estratégia, que era o quê? Vamos sobreviver e tentar, se for para os pênaltis, beleza para a gente. Se a gente fizer um gol, beleza. Novo Horizontino, de certa forma, eu esperava mais de Novo Horizontino no primeiro tempo, né, jogando em casa. Esperava mais Corinthians, como um time grande, nessa semifinal do Campeonato Paulista. Em nenhum momento o Corinthians o foi. A partir dessa escalação que você falou, enchendo o meu campo de jogadores com pouca profundidade, cheio de volantes, de meias, ou meias, sei lá. O jogador mais ofensivo dependia do André para alguma jogada ofensiva. Era o André, porque Memphis Depay, vou te falar, não fez nada no jogo. Dependesse dele, não ganhou uma bola. Primeiro tempo ele não ganhou
muito
uma
abaixo,
bola.
Muito abaixo, né, Zé? Não é no jogo de hoje. Muito abaixo na temporada, né?
Não, no Memphis Depay não jogou nada. Não fez nada. Ele não ganhava uma. Primeiro tempo ele não ganhou uma bola do sistema defensivo. Ia pra dividida, perdia. Ia pra finta, não fintava. Ia pro toque, não tocava. Não fez. Foi zero. Ele ou o Dieguinho, melhor o Dieguinho. fazia muito mais. Vitinho também entrou, não fez nada. Ou seja, mas o Corinthians não tinha profundidade. Parecia assim, também a exemplo do Novo Horizontino, que era enrolar. No segundo tempo, o Corinthians melhorou. E no momento em que parecia que ele estava um pouco melhor, estava finalizando um pouco mais, chegando um pouco mais, o Novo Horizontino resolveu ir para o ataque. E quando foi para o ataque, não encontrou muitas dificuldades para encontrar o seu gol, para achar um cruzamento. O Mike entrando pela esquerda como um homem surpresa, sem marcação, acabou fazendo o gol do Novo Horizontino. É uma série de questões aí, né? Corinthians não jogou bem, individualmente, coletivamente, e acima de tudo, foi um time que não entrou encarando o jogo como uma semifinal. Um jogo decisivo. E não se comportou como time grande no confronto. Não se comportou em nenhum momento.
Vamp, ainda com relação ao que eu perguntei ao Zé e também com relação ao anímico do Corinthians, né? Você acha que, de certa forma, primeiro de tudo, a eliminação passa pela escolha do Dorival de ter iniciado com 5 meio-campistas? E o ponto número 2, Vamp, de fato, o Corinthians não levou tão a sério esse mata-mata do Campeonato Paulista, esse mata, né? Porque no jogo contra a Portuguesa, bota os titulares, não consegue vencer no tempo normal, bota os vizinhos, salva, e aí depois, né, consegue a classificação nos pênaltis. Hoje, entrou com 5 meio-campistas, e com o anímico, como o Zé falou, parecendo que era mais uma partida de, sei lá, sexta rodada do Campeonato Paulista, que não valia a vaga na final. Você acha que também isso foi um causador para a eliminação do Corinthians?
Contra a Portuguesa, afetou com a desclassificação, né? Foi para os pênaltis, ganhou o Hugo ali, importante. A Portuguesa perdeu pênalti no tempo normal, perdeu vários pênaltis na prorrogação, né? O Galo começa batendo os pênaltis, perdendo, dá até a vantagem para a Lusa não consegue. No jogo de hoje, eu não digo nem se... a escalação meio estranha, né? Não digo culpa do Rivaldo. Poderia, de repente, botar 3 atacantes e perder o jogo também. Mas a postura do Corinthians, muito ruim, inofensiva, né? Que sabia que o em casa impõe um respeito, o clube que vem aí fazendo. Também o Novo Horizontino não fez uma grande partida, mas fez o que se precisava. O Zé falou. Bola na rede, 1-0, se segurou. Se segurou sem ser incomodado, né? O Corinthians não fez pressão.
Nenhuma.
Não fez pressão nenhuma. Então passa a melhor equipe do Campeonato Paulista até o momento.
Corinthians não mereceu. Não mereceu passar mesmo. Não mereceu. E o Novo Horizontino merece pelo aproveitamento da única finalização a gol que ele teve, colocou na rede. E foi um belíssimo de um gol, né? O cruzamento ali da direita, acho que foi do Robson, né? Encontrou o Mike com falha ali do sistema defensivo. Não sei se foi o Mateuzinho, foi só o Mateuzinho, né? Falhou, mas não sei se foi apenas ele, porque alguém estava acompanhando o Mike e abandonou. Não acompanhou até o final também. Houve a falha no sistema defensivo do Corinthians, mas uma boa jogada do Novo Horizontino, cruzamento certinho no segundo pau e a bola colocada na rede. Mas eu acho que o Corinthians cai por merecimento, porque parecia que ele não queria, tava, sabe assim? Parecia que queria, mas não queria tanto, né? Não se esforçou tanto assim para chegar à decisão do Campeonato Paulista. Eu não sei se ele olhou para o Novo Horizontino falando assim, aqui acho que é duro jogar aqui, jogar no interior não é fácil, mas a gente aqui achar um gol aqui e tal. E aí eu repito, a questão individual de jogadores que, de repente, uma parte do salário pagaria tudo que o Novo Horizontino gasta, se bobear até no ano, né? Como o Memphis Depay, por exemplo, e que não fez uma jogada sequer que justificasse a presença dele no jogo. E ficou até o final. Aí até deve ficar mesmo, né? Pra mostrar pra todo mundo. Tá aí o cara que vocês pagam um caminhão de dinheiro pra ele, que tem que decidir, e que hoje, pelo menos, não decidiu nada.
E é nele que a gente vai falar um pouquinho mais agora, Vamp, porque são 9 partidas do Corinthians já, tá? 9 partidas que ele já atuou nessa temporada. E apenas uma assistência. A assistência contra o Capivariano, na vitória por 3-0. Contra a equipe do Flamengo na Supercopa, atuou por 77 minutos, tomou um amarelo, não marcou. Contra o Palmeiras, 90 minutos, não fez nada. Bragantino, Atlético Paranaense, Portuguesa e agora o Novo Horizontino. São 9 jogos do Depay na temporada e nada. Só uma assistência contra o Capivariano nenhum golzinho marcado. Tá na hora de criticar e de começar a cobrar um pouquinho mais Depay, Vampeta?
Ele vai ser cobrado, né? Porque não vem jogando bem desse time do Corinthians, de todos os atletas. Ele é o melhor, tecnicamente, é o cara que pode fazer a diferença. E até então, ainda não fez. Tem a temporada ainda, tem Copa do Mundo, né? Vai chegar Libertadores, sorteio de Libertadores. Campeonato Brasileiro tá aí já rolando. Para ele voltar à sua melhor forma física e jogar aquele futebol que ele sabe jogar. Mas até o presente momento, o Depay ainda não retornou com aquele futebol que fez com que o Corinthians ganhasse a Copa do Brasil e o próprio Paulista e a Supercopa, né? Mas também a Supercopa também, ele não jogou nada também, não.
Não, não jogou, ele tomou amarelo só contra
o Flamengo. Esse ano ele ainda não pegou no tranco.
Eu acho que José Manuel de Barros é um nome que a gente, além de esperar muito dele em campo, pelo que ele recebe, pelo que a torcida acredita de dar créditos nele, já passou da hora de a gente começar a passar a mão na cabeça do Depay. Tudo bem que ele entrega em campo, a gente não tá questionando aqui que o Depay é um jogador que não se paga, é um jogador muito caro, é bem verdade, mas se a gente for analisar a atual temporada, Dorival vai ter que sentar junto com o Depay e também os diretores do Corinthians para entender a situação dele. Lembrando, o contrato dele acaba no meio do ano. Sabe-se lá Deus se vai permanecer ou não no Corinthians. Vale a pena, compensa ter um jogador que está entregando pouco por mais 3 meses, no salário que ele tem, inclusive, e sem entregar nada? Que é a questão, Zé.
Tem que ser bem analisado. Tem que ser bem analisado. Não se pode esquecer. Na hora que for falar do Dorival, do Memphis Depay, do time de uma forma geral, que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em dezembro, que o Corinthians ganhou a Supercopa em cima da equipe do Flamengo e foi muito comemorado. Por isso que agora não dá pra gente falar assim, mas é campeonato paulista, não vale nada, não adianta dar muita importância pro campeonato estadual. Temporada, o corintiano não pode falar isso, o Corinthians não pode falar isso, que ele valorizou muito a Supercopa. Então, na medida em que ele deu tanto valor à Supercopa, ele também precisa valorizar o Campeonato Paulista, e eu acho que o Corinthians não vai desvalorizar o Campeonato Paulista, não. Por isso que a cobrança tem que ser diferente. Há equipes que nos campeonatos estaduais, essas equipes jogam muito mais preocupadas com o futuro. É claro que numa hora de decisão, nos clássicos, ou numa hora decisiva, como uma semifinal, você precisa de olhar de uma forma diferente, porque final é final, título é título. Né? Qualquer título que você ganhe é importante. Mas é isso que eu volto a repetir. O Corinthians deu a sensação, a impressão no jogo, que ele não jogou essa semifinal como se fosse uma semifinal. Ele não jogou pensando que era um jogo decisivo, que era uma decisão. Dava a impressão que ele jogou para administrar o primeiro jogo fora de casa e para decidir em casa depois. Será que não foram avisados que é jogo único? Que era só hoje? Que tinha que resolver hoje? Que não podia deixar para depois? E assim, um time tão experiente como o Corinthians, depois que tomou o primeiro gol, me parece que ele ficou muito perdido. Ele estava melhor que o Novo Horizontino no segundo tempo, né? Primeiro tempo não, ninguém jogou nada. Estava melhor no segundo tempo que o Novo Horizontino. Tomou o gol, o time se perdeu. Se atrapalhou todo. Cresceu o Novo Horizontino, murchou a equipe do Corinthians. Também não dá para entender. Não, foge as características, as raízes do Corinthians. Que tem que chegar numa hora dessa e se agigantar aí com tudo. Ele criou, sim, uma oportunidade para quase empatar com o Dieguinho ali no final, nos acréscimos. Foi uma grande defesa do Jordi. Mas foi só isso, né? Não foi nada além disso, né? Gustavo Henrique virou centroavante, o Pedro Raul entrou, mas não pegou na bola, aquela coisa toda. Foi uma grande decepção o Vitinho, que entrou, né? Contra a Portuguesa, ele resolveu, né? Meteu um golaço lá. Mas hoje foi uma negação também. Mas acima de tudo, eu acho que o Corinthians não foi condizente antes do jogo, de semifinal, mesmo que seja campeonato estadual. Não condiz, o comportamento do time não condiz com um jogo decisivo, com um jogo desse tamanho. E assim, e se eu, quando puxo pela memória o que eu vi no primeiro tempo, cara, não dá pra acreditar. E aí os dois, né, as duas equipes encararam mal o primeiro tempo da partida. Mas eu tendo a imaginar que o Novo Horizontino, pô, estamos jogando o Corinthians, grandão aí, né, vou tentar levar o primeiro tempo, quem sabe lá na parte final do jogo eu vou pra cima. Eu tento resolver, ou se for pros pênaltis, pra mim tá bom. É contra o Corinthians, é contra um gigante do futebol de São Paulo. E ele acabou fazendo o gol. E com merecimento, o Novo Horizontino está na final e o Corinthians não mereceu mesmo uma sorte melhor.
Velho Vamp, vou estender a pergunta que eu fiz para o Zé com relação ao Depay. Só antes vou trazer os números dele na partida, tá? 4 finalizações, 1 no gol, 2 bloqueadas, 1 para fora. O aproveitamento dele nos passes, 79% de aproveitamento. Enfim, bolas longas, 1 de 3, 33%. Dos dribles, tentou 2, não conseguiu dar nenhum drible. Vamp, o Corinthians neste momento ele está numa encruzilhada com relação ao Depay, com relação principalmente à sua permanência, porque é um jogador muito caro, um jogador que ano passado entregou demais e 2024 também foi outro jogador importantíssimo naquela arrancada.
Não, entregou demais não, ele só queria o cara com o nome dele, com o tamanho dele, que o Corinthians gasta com ele, você queria que entregasse menos?
Não, claro que não, mas dizer que ele não entregou...
Eu acho que ia entregar mais ainda.
Mas ele entregou, na minha visão ele entregou.
Entregou, mas não, que não cumpriu mais que obrigação.
A contratação do Depay, se foi cara, né, aí foi quem fez, mas dizer que ele tem o melhor contrato... Aí é coisa de quem fez o contrato dele. Agora dizer que ele é o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, sem dúvida nenhuma.
Não, sem dúvida nenhuma, né?
Provavelmente vai estar jogando a Copa, a gente vai ver a seleção holandesa. A gente pode questionar agora, assim, o Depay não voltou das férias, legal. Ainda não se encontrou o seu futebol. Não é porque foi eliminado hoje contra o Novo Horizontino. O Depay ainda não fez um grande jogo na temporada.
Mas aí eu vou estender a pergunta que eu fiz pro Zé. 28 de fevereiro hoje. Faltando um dia para março, e se começar março amanhã, no caso daqui a 2 horas, já tem, vão faltar 2-3 meses, aliás, para o término do contrato dele. Tá hoje, renovaria o contrato com o Depay?
Renovaria, mas dentro da condição do clube, né? Dentro da condição do clube, a gente pode pagar isso, isso e isso. Né? Eu vi o Marcelo Paes falando que tá dentro do orçamento, então quem está administrando lá é que tem que saber. Mas se a gente questiona o Flamengo que ainda não votou, imagina o Depay.
Não, mas aí acho que o Flamengo tem uma outra questão aí de que talvez...
Tá sendo cobrado o Flamengo, ganhou Libertadores, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mas de fato, agora não tem mais estadual, a cobrança vai ser maior. É o Campeonato Nacional, Copa do Brasil e Libertadores. O Campeonato Estadual, temos clássicos e tudo, o pessoal ainda passa um pano. Daqui pra frente aí, o bicho pega.
O bicho vai pegar e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, inclusive, Zé.
O pessoal publicou aqui que o Dorival Júnior, ele cai no mata-mata pela primeira vez como treinador do Corinthians.
Acho bem que verdade.
De 8 jogos de mata-mata, é a primeira vez que o Corinthians perde com o Dorival Júnior. Cai. Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Portuguesa. E agora no Brizontino, pela primeira vez, o Corinthians cai sob o comando aí do Dorival Júnior, em mata-mata.
É bem verdade isso, porque ele chega em abril de 25, o Corinthians já tinha sido eliminado da pré-Libertadores com Ramon Dias. E aí é o final, porque ele é o campeão, com Ramon Dias. Aí na Copa do Brasil, ele vai até o final, porque ele é o campeão. E aí sobrou, foi a única competição de mata-mata. É bem verdade, primeiro mata-mata que o Dorival cai. Mas também foi o segundo que ele disputou, né? Porque ele disputou só a Copa do Brasil e só, né? Porque Libertadores não tava mais, enfim. Mas é o primeiro, de fato, é o primeiro.
A gente pensa, imagina também, pensar em desgaste no jogo de hoje. O Corinthians fez um primeiro tempo sonolento, um primeiro tempo preguiçoso. Né? E não é que no segundo tempo melhorou assim 100%. O Corinthians jogou com as reservas contra o Cruzeiro, né? O Ranieri jogou, depois foi substituído. O Hugo Souza, mas é goleiro. Quem mais aqui? O Depay ficou no banco, entrou só depois. Enfim, o Corinthians ele poupou o time contra o Cruzeiro. O Santino jogou pela Copa do Brasil, poupou 3 jogadores do time titular. Poupou poucos jogadores do time titular. Entrou em campo e goleou por 4-0 pela Copa contra o Amazonas, jogando com praticamente o time inteiro. Aí chegou agora, qual foi a vantagem do Corinthians que poupou os titulares contra o Cruzeiro? Aí daqui a pouco vou ter que dar razão pro Vampeta, que não gosta desse negócio de poupar, né? Ele fala, cara, tem que correr quarta e correr domingo também.
A gente tá vendo aí, os grandes jogadores europeus jogam, pô, com mais intensidade. E hoje você pode 5 substituições, o cara volta... Com certeza, vai botar tudo de Novo Horizonte, tudo em voo fretado.
Tem parada técnica durante o jogo.
Parada técnica pra tomar água. Um monte de mortos.
É, não, isso é verdade. E só uma correção, Zé, porque, de fato, foi o único primeiro mata-mata que ele caiu. Mas ele poderia ter caído na Sul-Americana, mas como ele caiu na primeira fase... Ele caiu na fase de grupos. Esse foi um vexame assustador.
Né? É, a gente tá falando de mata-mata.
É, de mata-mata. Na Sul-Americana ele caiu na primeira fase. Naquela fase de grupos, ele cai no grupo que tinha Huracán. Deixa eu até confirmar aqui. Huracán, América de Cali e Racing do Uruguai. O Corinthians foi o terceiro colocado nesse grupo.
Meu Deus, e nessa brincadeira, o Corinthians só vai jogar de novo dia 11.
É, né? Verdade, só dia 11.
O Corinthians com essa eliminação, só dia 11 agora.
10 dias de folga.
Pô, não quero descanso aí, parabéns. Vai descansar bem. Vai descansar bem. Time grande tem que estar jogando e disputando
em título. 11 dias com a cabeça do Eno depois de uma eliminação,
não,
hein?
Não, vai ter.
Como é que faz?
Não é isso? Estamos no meio de março, 10 dias de março. Já estão todo mundo cansado. Descansa agora.
É. E é assim, o próximo jogo contra o Coritiba, quarta-feira, 9:30 da noite, dia 11.
Corinthians... E depois tem o Santos, né? Tem isso, clássico tem logo clássico. Na sequência também.
E assim, o Corinthians, querendo ou não, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não tá longe dos líderes, ele tá a 3 pontos do Palmeiras e do São Paulo.
Aliás, Vampeta, será que isso aí minimiza um pouco? Ó, ganhou a Copa do Brasil, Supercopa, ó, terceiro no Campeonato Brasileiro, eliminado no Paulista, mas é paulista, tal.
Tá? É, não,
não é terra arrasada.
Não é terra arrasada, mas as cobranças vão vir agora, viu, Zé? Agora tem que jogar Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos, aí você tem depois o sorteio da Libertadores, tem Copa do Brasil mais pra frente. Aí é onde o bicho pega mesmo na temporada.
E com relação à temporada, não é isso que eu queria trazer de debate pra gente aqui, Vamp e Zé? Porque o que acontece hoje? Vou puxar novamente aqui o jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino, a derrota por 1-0. O Corinthians hoje com seu time titular, é bem verdade. Vou até escalar novamente o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, Breno Bidon, Garro, André Luiz e Depay. No banco de reservas. No banco de reservas do Corinthians hoje, o goleiro Cauê, os defensores Pedro Milans, André Ramalho, Anguilheri, o João Pedro Choca, o meio-campista Charles, e aí entraram também. Teve o Kaique Ferrari que não entrou, mas ainda entraram em campo. Vitinho, Dieguinho, Carrijo, Negão. Vampeta, o Corinthians tem, neste campeonato, aliás, nessa temporada, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. A gente costuma questionar a capacidade e o volume das equipes para disputar as três competições. E aí é um debate importante, Vamp. Porque o Corinthians, vamos ser bem sinceros, Vampeta, Não tem elenco para as três competições. Não tem elenco para disputar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, tudo junto. Tá na hora do Corinthians entender que não tem elenco para disputar as três competições. Quem sabe abrir mão de uma delas. Claro que o Corinthians não pode, pelo tamanho do Corinthians, não pode abrir mão efetivamente, mas optar por uma delas, por um dos mata-matas, quem sabe. E outra coisa... ir ao mercado, Vampeta. Por mais que o Corinthians não tenha muitas dificuldades, não tenha dinheiro para contratar, tem dificuldades e tudo mais com transfer ban e etc e tal, mas o Corinthians com esse elenco, Vampeta, não vai chegar muito longe.
Abrir mão de competições, de repente, se você optar pela uma das três, é a Copa do Brasil, então é o mais relevante, onde ele é o atual campeão. Tem a Libertadores, você tem o Campeonato Brasileiro, que é o para mim o mais importante, é o Brasileirão, você tá atento a tudo, né? Principalmente ali, clubes que votaram, todo mundo ali. Não é todo o time do Campeonato Nacional, dos 20 da Série A, que tem elenco para tudo. Vai pegar Flamengo e Palmeiras, demais, tá tudo igual, tá todo mundo na mesma toada. Né? Ao Corinthians, não é o Corinthians, os demais. Você vai pegar o Palmeiras, hoje o Flamengo, os caras aconteceram, e o Cruzeiro, que não tem esse projeto todo, mas consegue comprar jogador de 30 milhões. Né? O Palmeiras consegue, de 50 milhões, o próprio Flamengo. Né, o Corinthians não consegue isso, mas o patamar do Corinthians, a Bahia, eliminada da Libertadores. Tem Libertadores, tem tudo, a corda diminuiu agora, saiu do Campeonato Paulista, agora fica 11 dias treinando, faz aí, Dorival, uma boa pré-temporada. Vai lá o Novo Horizontino jogar com Palmeiras ou São Paulo na final, para título, né? O Zé falou que foi a primeira aí, o mata-mata que ele pede com a camisa do Corinthians. Aí foi o Campeonato Paulista. A temporada só tá amanhã, começa o mês de março. Tem muita coisa para acontecer para você falar que o time já está cansado agora em março.
É, tem muita coisa para rolar. E José Manuel de Barros, já já a gente vai ouvir o nosso querido Dorival Júnior para explicar essa derrota. Mas antes, só sua resposta com relação a isso. Corinthians teria que optar por uma das competições, abrir mão, quem sabe, de uma Copa do Brasil para sonhar com uma Libertadores da América, por mais que seja difícil, é bem verdade. Mas elenco para três competições o Corinthians não tem, e o Corinthians precisa urgentemente olhar para o mercado. E pode perder jogadores. A gente esqueceu até de falar, né, Vamp? O André podendo sair pro Milan.
No meio do ano.
O próprio Depay, que pode ter o contrato
renovado. Mas aí ele pode perder e pode repor também.
Pode, né? Sem dúvida alguma, mas querendo ou não, mais dificuldades para esse elenco, que já é muito enxuto.
É, o Depay do ano passado pode fazer falta, mas o Depay desse ano não faz tanta falta assim, não. Né? Acho que já é tempo ele começar a jogar nesse ano, nessa temporada. É, os times todos aí, se você analisar, em um momento ou outro, ele paga o preço desse negócio maluco aí, desse calendário maluco nessa volta, né? O Flamengo tá pagando o preço, o Corinthians talvez tenha voltado assim, acelerado e fazendo jogos importantes, agora começa a pagar um preço. Teve uma sequência de jogos fora de casa, né? Incrível aí, né? Fez não sei quantos jogos fora de casa, né? Ultimamente aí, claro que isso tem um custo também, mas mostra também que o Corinthians não pode iludir, o torcedor não pode se iludir. Eu tenho a impressão que campeonato brasileiro, o ideal é ele fazer um campeonato seguro para tentar brigar ali pelas 7, 8 primeiras posições, se der para beliscar ali quarto lugar, vaga para Libertadores ali, ou de repente G4 para G5, G6, ele tá por ali, acho que com o time titular até dá, jogando em casa, jogando na arena. Tem um grande problema hoje também, foi que a campanha dele foi ruim, né? E ele, por exemplo, foi o último dos semifinalistas ali para pegar o Novo Horizontino, que foi o primeiro, e jogando fora de casa. O comportamento dele não foi bom. Encarar Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil não é pro Corinthians. Acho que nenhum time tem condição de encarar três competições. Nem o Flamengo, com o elenco que tem. Para mim, não. Ele não consegue. Ele tá provado com Jorge Jesus. Ele foi eliminado da Copa do Brasil. Ele ganhou duas.
Ele não encarou nem as duas.
Felipe Luiz, no ano passado, desistiu da Copa do Brasil, ficou com duas. O Renato Gaúcho deu uma entrevista para o Romário recentemente, né, acho que não sei se foi essa semana, né, que ele falou que um dos problemas que ele teve quando na passagem pelo Flamengo é porque ele queria escolher duas competições, a diretoria não deixou. Achava que tinha que ganhar tudo. E aí o time dele pagou um preço ali sofrendo contusões, aquela coisa toda. Mas não dá para escolher de antemão, né? Agora, num primeiro momento, você imagina. Não, é a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é onde ele tem mais chance de título. Né? É onde ele tem mais chance de título. Mas você vai poupar em Libertadores? Não dá. Você vai poupar em Brasileiro? Para mim, a mais importante de todas as competições é arriscado. Além de tudo. Então, acho que nesse primeiro momento não dá. Você vai jogando. A hora que chegar o momento ali, ó, tô melhor aqui. Tenho mais chance aqui. Corro risco, chance. Aí essa aqui eu vou abrir mão, porque encarar as três, sem dúvida alguma, não dá.
Não dá, sem dúvida alguma. Vamos ouvir então o nosso Dorival Júnior. E eu já vou então. Um bom resto de sábado, Vampeta. José Manuel de Barros, podem ir descansar, que amanhã tem mais futebol aqui na Jovem Pan. Vocês estão liberados. Uma boa noite.
Valeu, boa noite, Pedro. Parabéns ao Corinthians, né?
Abraço,
pelo PH. Jogo que fez hoje.
Parabéns ao Novo Horizontino, parabéns ao torcedor do Grêmio Novo Horizontino, né, pela classificação para a final, foi merecido. Goleou o Palmeiras, eliminou o Santos nas quartas e agora elimina o Corinthians com merecimento, né? Botou a bola na casinha. Quem fez gol foi o Novo Horizontino. Parabéns ao Anderson Moreira e aos jogadores e ao torcedor também, claro.
E o Vamp, só queria te perguntar então, Vitória e amanhã, quanto que é amanhã?
5-0 Vitória e 2-0 Grêmio.
2-0 Grêmio, você já foi 100 comigo, hein? Você já perdeu 100zinho comigo, paizão.
Veremos amanhã.
Vamos ouvir então o Dorival Júnior falando um pouquinho sobre essa derrota e eliminação do Corinthians contra o Novo Horizontino, fora de casa, deu adeus ao Campeonato Paulista.
Na sua estreia aqui em Novo Horizonte, foi a classificação diante do Novo Horizontino, foi boa até do Héctor Hernandes, hoje lidando com uma eliminação. O que não deu certo do Corinthians para conseguir essa vaga na final.
Não é o que não deu certo. Eu acho que foi um jogo disputado. Nós enfrentamos a equipe que fez a melhor campanha na competição, uma equipe muito agressiva, que tinha a menor valência em posse de bola, só que ao mesmo tempo a equipe que mais criava e que mais gols fez. Então nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós jogamos de uma maneira correta, sempre por fora do bloco. Por quê? Porque é uma equipe que joga muito em transição, queriam uma bola espetada por dentro, uma chegada. Nós não demos essa possibilidade. Tivemos um erro mínimo que nos causou, infelizmente, nos causou a derrota. Mas foi o único erro que nós tivemos dentro da partida. Nós tivemos talvez a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, uma batida nas costas do último zagueiro ou do lateral da equipe do Novo Horizontino, e nós não fomos felizes. Então, o que eu vejo é que nós estamos no caminho. A equipe jogou de uma maneira consistente. Nós não poderíamos nos abrir excessivamente e muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém esse espaço e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novo Horizontino, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. E mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, não fomos efetivos. Novo Horizontino está de parabéns pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grande, e nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário tenha merecimentos, e foi o caso.
Hoje vem à tona a possibilidade de sair do André no meio do ano. Desde o ano passado, você bate muito na tecla de consistência do Corinthians, de reforços e encorpar o elenco para almejar coisas grandes em 2026. Mas sempre há no horizonte do clube endividado pelo Corinthians a possibilidade de saídas em massa em algum determinado momento da temporada. Até que ponto você e a diretoria estão em sintonia para essa janela do meio do ano e segurar jogadores e manter a competitividade do elenco para o resto do ano?
Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Quero vir para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá. E estamos repondo, não estamos contratando.
Já já voltaremos com o Dorival Júnior. Claro, calmo, fiquem calmos, como diz a Leila Pereira. Está de volta, já voltou Dorival Júnior.
O seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe, que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos: técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar.
Dorival, estou pegando esse gancho, dá para a gente entender que se dependesse de ti, o André não sairia nessa janela de meio-dia?
Ninguém sairia, ninguém. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas, já acabou, já ficou, já foi lá para trás, passado já. Nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos, e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão.
Dorival, ainda nessa esteira do que você falou sobre sinalizar ao mercado, o mercado acaba agora nesta quarta-feira, dia 3 de março, para transferências internacionais. Que tipo de sinalização você espera do Corinthians que mude essa sua visão do que você tem falado até agora?
É justamente isso, você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois séria. Eu vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passa o processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então é isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião.
Tá aí, portanto, a palavra do Dorival Júnior, que explicou a derrota, deu os méritos ao Novo Horizontino, que mereceu muito a classificação, mas também falou e muito sobre a possível venda do André. Cerca aí de 17 milhões de euros, é um jogador que surgiu muito bem na base do Corinthians e tomou a titularidade com este futebol que vem jogando em altíssimo nível. Vai ser uma perda gigantesca caso o Corinthians tenha no decorrer da temporada. Vamos então... Ó, a gente falou bastante já do clássico de amanhã, tem Palmeiras e São Paulo, viu? Tem Palmeiras e São Paulo, jogaço, aqui na Jovem Pan, 8h30 da noite. Mas também, vamos só lembrar que tem Flamengo e Santos na pauta, sempre a gente gira os clubes aqui na Jovem Pan. Vamos começar com o Flamengo, que volta a campo nessa segunda-feira, depois da eliminação, que não foi nem eliminação, era a perda do título para o Lanús, em casa, por 3-2. E neste sábado, inclusive, com protestos. Teve gente pedindo cabeça do... Teve gente aí, né, cobrando o Carrascal e tudo mais. Então, situação dificílima para o Flamengo neste momento, né, gente? Sem crise, vamos com muita calma. Flamengo e Madureira na segunda-feira, mas as informações do Flamengo... Calma, Viga, tá de boa. Fala, Rodrigo.
Fala, turma do Camisa. Grande abraço para vocês, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, torcedor do Flamengo de cabeça inchada, pesada... tentando encontrar explicações para esse fracasso, para esse problema gigantesco enfrentado nesse ano de 2026 nas mais diversas partidas e também competições. Afinal de contas, já perdeu a Supercopa para o Corinthians, perdeu para o Lanús a Recopa e uma série de partidas. E perdeu também o rumo, perdeu o fio da meada. Está jogando patavinos, está jogando nada nessa temporada de 2026, embora seja a folha mais cara do Brasil. E o elenco mais estrelado, mais estelar, galáctico do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. O técnico Felipe Luiz está na Berlinda. Está vendo seu momento mais difícil. Enfrenta uma crise, não há outra palavra para se aplicar. Enfrenta uma crise no comando no rubro-negro carioca. É o único culpado pelos problemas? Não. Mas tem uma parcela significativa de culpa nesses problemas apresentados e identificados na temporada de 2026. Por isso eu tenho dito que acabou a lua de mel da torcida e de parte da diretoria rubro-negra com o técnico Felipe Luiz. Afinal de contas, se vê, é um time desorganizado, bagunçado, apático dentro de campo, embora o treinador, muitas das vezes, diga publicamente que o time jogou bem, está satisfeito. O Flamengo não jogou bem em nenhuma partida nessa temporada de 2026, nem mesmo quando foi muito superior ao adversário. Aquela vitória por 1-0 sobre o Vasco ou no 3-0 contra o Madureira. Madureira adversário da próxima segunda-feira pela semi do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo pode até ganhar um Campeonato Estadual. Mas o torcedor do Flamengo quer olhar para frente, o que vem de mais importante por aí. Tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E muitos desses problemas apontados e identificados agora em 26 já tinham sido mapeados no ano passado e ditos